criaturas noturnas! Estamos começando aqui o 13º episódio, número cabalístico, da Hora do Espanto, em pleno carnaval. Ou não, né? Parece que não tem mais carnaval. Mas, de qualquer maneira, continuamos aqui em pandemia, já estamos fazendo aniversário de pandemia, e eu estou novamente com os meus colegas isolados. Paulo Obiscaia, tudo bem, Paulo?
Tudo bem, e como dizem, como dizia o grande Machado de Assis, quando o Momo for embora, o mundo acabou. Agora sim está decretado o apocalipse.
Pronto, e como o ano só começa depois do carnaval, 2020 realmente não acaba. Estamos aqui também com o Estanque, o Rodolfo. Tudo bem, meu caro?
Fala, Marcelo. Você sabe que tinha até um evento Jacu em Curitiba, que era o carnaval fora de época, justamente para celebrar que o ano só começava depois do carnaval. Era
Era o Réveillon.
Réveillon fora de época. Ai, meu Deus do céu, eu tô tudo louco aqui.
Curitiba tinha Zombie Walk, pô. Eu já fui na Zombie Walk, um clássico.
Pois é, eu também já fui na Zombie Walk e queria só dizer um alô aí para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, Rodolfo. Eu não me apresentei, eu sou Marcelo Miranda e hoje estou aqui no comando das picapes. A gente aqui é um programa democrático, cada semana é um, ou melhor, cada mês é um. E já vou começar com o Paulo Biscaia, que vai trazer para nós, não tem como não fazer isso, né? O hit da temporada. Então, passo a palavra aí para o Paulo começar falando aí da nossa Hard News.
Bom, como já adiantou Marcelo Miranda, o axé desse verão, pro pessoal que gosta de cinema de horror, é o filme Saint Maud, da diretora Rose Glass. Esse filme, a gente falou no início, nos primeiros programas da Hora do Espanto, que foi o programa que dizia tudo aquilo que de incrível iria acontecer ao longo de 2020, e esse é um dos filmes mais esperados de 2020.
Foi a nossa estreia.
Exatamente.
Foi primeiríssimo, e você levantou esse filme, falou que estava muito curioso, a premissa e tal.
Então, trailer... mal sabiam eles.
Um ano depois.
Essa expressão é muito legal, tem aquele filme mais estranho que a ficção, que o personagem do Dustin Hoffman, que é um professor de literatura, ele é fascinado pela construção Mal Sabia Ele. Que o Mal Sabia Ele diz, é um universo inteiro, né, que já prepara personagem e continuidade das ações. Pois é, mal sabíamos nós que não só o Saint Maud, mas toda a indústria de cinema ia ser tomada por uma rasteira e, obviamente, a humanidade inteira por esta peste do coronavírus. E, óbvio, muitas estreias canceladas, filmes foram jogados para streaming, alguns até tiveram dumping em streaming, né? E o Saint Maud foi empurrado até agora, onde ele está sendo lançado aos poucos, né, agora que os canais estão começando a abrir tanto nas salas de cinema, né, para assistir presencialmente, como em alguns streamings que obviamente já vinha acontecendo. E rapidamente o filme já caiu aí nas redes e a gente pode conferir esse primeiro longa-metragem de uma diretora que prometia muito a partir de curtas que ela vem realizando. Muitos desses curtas podem ser vistos no canal de Vimeo dela, a diretora, repetindo então, é Rose Glass, incluindo um filme bem legal chamado Room 55, Quarto 55, que parece ser uma espécie de propaganda para... Como é que é aquela coisa de amarrar shibari, shiburi? Enfim, aquela cultura de BDSM, em especial a de ser amarrado e curtir isso. Então ela faz uma espécie de propaganda de seja amarrado para se libertar. Aqui é meio que um spoiler do final do curta-metragem, mas é um spoiler metafórico e não narrativo. Mas deem uma conferida lá nesse curta, que é muito bem realizado, é muito bonito. E Saint Maud, acima de tudo, acho que a primeira coisa que vai aparecer para quem vê, é uma milimétrica beleza construída nesse filme. Os enquadramentos são muito bem trabalhados, fazendo também referência àquele famoso canal de YouTube, Every Frame a Painting, né? Acho que o trabalho da Rose Glass entra exatamente nisso. Cada enquadramento é uma pintura, cada enquadramento é maravilhosamente bem desenhado. Mas mais do que isso, o filme conta a história de uma enfermeira que foi dispensada, a gente ainda não sabe no começo exatamente por quê. Aliás, a gente só descobre que ela foi dispensada um pouco mais adiante de serviços de enfermagem, mas ela começa a trabalhar para uma agência para ser uma cuidadora particular de uma de uma bailarina que está com um câncer terminal. E nós descobrimos que a Maud, do título, essa enfermeira, ela está em um diálogo que quer ser muito próximo com Deus. E ela quer que Deus a ajude, provavelmente para que ela encontre redenção de pecados passados. Só até aí a sinopse já fala muito sobre o que o filme quer versar. Eu confesso que quando terminou o filme, eu olhei para a Rafa, minha namorada, e disse eu gostei bastante, mas confesso que menos do que eu esperava. Talvez aquela síndrome de excesso de expectativa. Mas aos poucos a gente foi conversando e foi descobrindo e foi encontrando intenções e sacadas que o filme tem. E aí o filme teve uma trajetória intelectual em mim que é daquelas das melhores, intelectual e emocional, que é daquelas das melhores que a gente pode ter com o filme. Ele foi crescendo em mim depois. E eu fui apreciando as escolhas não apenas estéticas, mas também narrativas da diretora, que ela está, obviamente, fazendo com que a gente olhe pelo olhar da personagem Maud, que quer se santificar, e obviamente, não preciso nem dizer, afinal de contas, esse programa é sobre terror, então vocês sabem que as consequências disso serão aterradoras. E ao se santificar, a gente sabe que tudo aquilo é absurdo e ridículo, mas ela não sabe. Então, e a narrativa do filme é uma narrativa que, como se fosse, em vários momentos, dirigido por ela. Óbvio que a diretora não tem um ponto de vista, o mesmo ponto de vista da personagem, mas ela se coloca no ponto de vista da personagem justamente para aumentar o impacto do absurdo de se submeter a uma crença religiosa. É mais ou menos, e a comparação que eu fiz com a Rafa, como naquele filme O Quarto de Jack, onde a diretora do Quarto de Jack, ela narra o filme do ponto de vista do menino. Ela confia no olhar adulto da plateia para saber que aquelas coisas aparentemente sem significado que o menino está vendo são, na verdade, terríveis, são violências aterradoras. E esse contato faz com que a gente se sinta ainda mais oprimido, ainda mais enojado pelas cenas que acontecem ali. E o impacto da Maud vem muito por aí, de entrar na cabeça dela. E isso, quando a gente vai compreendendo, faz com que o filme seja ainda mais interessante. Não vou fazer spoiler aqui, mas óbvio, para vocês que viram, que o, não vou dizer o frame final, mas eu acho que são os 22 frames finais, né, que é pouco menos de um segundo, fala exatamente sobre isso, sobre esse contraste entre um olhar do ponto de vista real e crítico e o olhar do ponto de vista da personagem que é fantasioso e perturbado. Para terminar esta minha introdução, acho que uma das grandes qualidades do filme é aquela que faz com que um clássico como Iluminado, óbvio, estou longe de consagrar aqui a Rose Glass como uma diretora tão hábil como o Stanley Kubrick, embora tenha tudo para chegar lá, mas que é um dos piores terrores que a gente pode abordar e um dos mais difíceis para um cineasta ou uma cineasta abordar, que é o terror de perder o controle sobre si mesmo. Acho que essa é uma das coisas mais assustadoras, perder o controle sobre si mesmo. É encontrar-se louco e não ter a mínima noção disso. É, não saber mais quem é você. E isso é, de fato, muito assustador e é um dos elementos tratados também por esse filme Saint Maud.
Eu vou muito por essa onda aí do filme. Eu acho que o que mais me atraiu nele foi, de fato, esse mergulho na psique da personagem. Eu gosto muito quando o cinema se utiliza da linguagem concreta da imagem, né? Então, as coisas que a gente está vendo, de fato, na tela, elas são concretas, mesmo que psicologicamente projetadas por um personagem. Então, eu gosto muito quando isso se mistura. Eu me lembro de um dos meus filmes favoritos contemporâneos, apesar dele não ser muito novo, nessa pegada, é o Bug, do William Friedkin, que no Brasil teve o famigerado título de Possuídos. Eu acho que talvez seja, para mim, o grande exemplar do cinema americano dos últimos anos em tratar desses personagens doentes, enlouquecendo, como bem disse o Paulo, perdendo o controle da sua sanidade, e isso estar colocado na tela sem a mediação do diretor, né? Ou seja, iludindo essa mediação. Tudo que a gente vê lá é exatamente o que eles estão vendo, e a gente nunca sabe se o que eles estão vendo é um delírio ou não, se é uma manifestação sobrenatural. Muitas das vezes o Saint Maud vai por esse caminho, é uma coisa que me atraiu muito nas escolhas da Rose Glass. Ela é um pouquinho mais explícita desse mecanismo em alguns momentos do que, por exemplo, o Bug, inclusive nesse final que o Paulo falou, mas isso acho que não diminui em nada o impacto do filme, muito pelo contrário, eu acho que ela é muito inteligente de fazer um filme que dialoga muito rapidamente com o espectador, né? Logo a gente já está acompanhando aquela personagem, a gente já está envolvido nessa busca espiritual que ela está tentando atingir e os efeitos que isso vai causar nela, no corpo dela e na psique dela. Então, isso é uma coisa que me atraiu. E também o fato dele me remeter ao cinema de um dos meus autores americanos favoritos, que é o Paul Schrader, roteirista e diretor também, profundamente de formação católica. Então, boa parte dos trabalhos dele lidavam com essa espiritualidade profundamente contraditória e destrutiva. Basta dizer, Paul Schrader escreveu os roteiros de Taxi Driver e de Touro Indomável, do Martin Scorsese, e dirigiu alguns filmes absolutamente brilhantes ao longo de uma boa trajetória como cineasta. O filme mais recente dele até está na Netflix com o título Fé Corrompida, que poderia ser o título do Saint Maud. Originalmente é o First Reformed, com Ethan Hawke e Amanda Seyfried, que é absolutamente brilhante e formaria uma sessão dupla bem interessante com o Saint Maud. São dois filmes sobre essa decadência da espiritualidade exacerbada, né? Em que medida esse mergulho numa busca espiritual por uma energia divina pode te levar ao efeito contrário. Então, isso me atraiu muito no filme. Eu acho que ele tem alguns cacuetes, e aí, fazendo um pouco um advogado do diabo, alguns cacuetes do cinema de terror contemporâneo que me acendiam alguns alertas, e eu acho que esses cacuetes é que atraíram a atenção da A24, que comprou os direitos de distribuição. Então, não é um filme da A24, mas é um filme distribuído por essa produtora, e eu acho que eles identificaram ali algumas fórmulas que eles usam nos filmes deles. Isso me tirava um pouco de vez em quando do filme, mas também acho que tá no jogo, é isso aí. E se a gente tivesse essa média de filmes todo mês, a gente tava muito bem.
Por exemplo, quais são esses cacuetes? Gostaria de falar sobre isso, porque eu concordo também contigo. Vamos falar sobre os problemas da A24? Vamos!
Vamos! Mas eu primeiro vou deixar que o Rodolfo comente o filme, então, depois a gente volta a isso.
Não, se vocês quiserem tocar aí...
Um comentário aqui, achei brilhante a ligação que o Marcelo fez com o Paul Schrader, e veja que tem momentos que são muito parecidos esteticamente com o Taxi Driver. Em especial, uma quadra que é uma quadra que tem uma espécie de fliperama, uma casa de jogos com muitas luzes, que é uma estética muito próxima do Taxi Driver, e uma lógica de estar vagando pela noite, olhando para as pessoas ali em volta e fazendo a crítica, né? O personagem está criticando essas pessoas que são pecaminosas e tal, que é muito parecido com o Taxi Driver. Então, muito legal esse teu apontamento. E, aliás, Bug do William Friedkin, filmaço raramente lembrado.
Nossa, adoro com todas as minhas forças, e de fato é um absurdo ele não ser mais lembrado. Um outro realizador que me veio muito à mente no Saint Mode, mas não tanto quanto Paul Schrader, porque o Paul Schrader me apareceu muito na camada do texto e nessas coisas que o Paulo falou também. Mas me lembrou muito também alguns momentos do Abel Ferrara, né, essa religiosidade também, especialmente Maria, com a Juliette Binoche, e também algumas cenas do Vício Frenético, né, com Harvey Keitel enlouquecendo lá diante de uma imagem de Cristo. Enfim, eu acho que esse cinema espiritual, que na prática ele é o cinema desespiritual, vem desde o Carl Dreyer, né, vai passar por esses grandes realizadores, e eu acho que a Rose Glass, ela entra como uma forte representante desse cinema anti-espiritual, e fico muito curioso de ver como é que ela vai trafegar por essa tradição. Agora, pegando aí o comentário do Paulo, eu longe de mim querer também particularmente ficar apontando o dedo para o filme, eu acho que ele está numa onda muito positiva, e eu acho que é interessante isso. Mas se fosse para pegar um cacuete, eu acho que seria mesmo esse esticamento do clima de música e de olhares e de ambientes muito esticados por um tempo muito longo, que na prática não levam em muitos outros lugares, a não ser a construção de uma suposta atmosfera aterrorizante. Então eu acho que isso está muito presente mais em filmes da A24 do que da Blumhouse, que criou-se essa dobradinha agora, né? Eu gosto de alguns filmes da A24, não tenho problemas com ela, né? Eu gosto de uns, não gosto de outros. Mas eu acho que é uma presença mais constante nos filmes dela, a Ghost Story,
Ao Cair da Noite, A Bruxa.
Os filmes do Robert Eggers, né?
Que é esse esticamento da atmosfera quase no limite do vazio, com uso um pouco carregado de trilha, às vezes, no caso da Ghost Story, por exemplo, com uma música muito elevada. Essa ideia da espiritualidade, ela está sempre muito presente, e isso me parece, em alguns momentos, ser uma justificativa narrativa e visual para que o filme fique girando em falso. Então é mais uma sensação, eu não teria assim um momento, mas sabe, uma sensação que a gente, macaco velho aí desses filmes, acaba captando em um ou em outro momento. É mais ou menos por aí.
Tem uma coisa que eu acho que o padrão e o Ghost Story é o filme que mais me irrita nesse sentido, dos padrões da A24, é que são filmes que, vez ou outra, se olhar para o Robert Eggers, e olha que eu gosto dos filmes do Robert Eggers, mas é a ressalva que eu faço, e que é uma qualidade permanente da A24, que são filmes que, muitas vezes, desejam olhar para o seu público de cima para baixo, e não reto. Olha para o público e diz: que bom que você nos idolatra, porque nós somos incríveis mesmo. E porque nós somos incríveis e nós somos muito inteligentes. E isso me incomoda, me irrita profundamente. Nós somos, tipo, muito inteligentes. Então idolatre a gente.
É assim, fazemos terror, mas com qualidade. Né? Não parece uma coisa assim?
A gente faz terror, mas a gente é inteligente.
Eu estou terrivelmente com medo de entrar nessa conversa e ser cancelado com vocês aí.
Falando
mal da A24.
Não, mas aí que tá. Eu tô falando mal de uma postura que a A24, mais do que outras produtoras, assume.
Eu vejo isso também.
Embora os filmes da A24 sejam incríveis. Eu adoro os filmes do Robert Eggers.
Eu adoro Sombras da Vida, mas eu acho que ele sofre justamente desses dois problemas, né? Ele é talvez, vou falar mais ou menos uma coisa que me irrita e me agrada um pouco. Eu acho que são filmes simples demais e existenciais demais ao mesmo tempo, assim. Então, e são filmes que querem ser muitas coisas, às vezes, com imagens que não são exatamente imagens que podem promover isso, assim. Então, eu gosto da ambientação, acho que são... assim, nenhum filme deles, acho que eu não dou menos de 7 para nenhum filme deles. Isso inclui Midsommar e Hereditário, assim, porque eu acho que são filmes, para mim, um pouco mais polêmicos do que o Sombras da Vida, né? O Ghost Story, que eu gosto mais, inclusive. Gosto bastante, Paulo, porque. Mas eu acho que ele tem uma postura.
Prepare mesmo. As luvas de boxe, Rodolfo Stein.
Mas eu acho que ele tem um pouco dessa coisa, dessa postura de serem filmes difíceis pro público, né, em algum aspecto. São filmes difíceis, nem sei se é difícil de assistir, assim, mas ele é difícil porque a primeira percepção, quando você consome eles a primeira vez, parece que você não tá consumindo uma coisa agradável, necessariamente agradável, né? Você demora para captar o que ele quer dizer, assim. E olha, o melhor filme da A24, disparado, assim, porque talvez seja o melhor filme da década passada, quando a gente pensa em filme de terror, para mim, pelo menos, é A Bruxa. E A Bruxa é um filmaço, porque desestabiliza tudo que a gente pensa e espera sobre o que deveria ser um filme de terror de bruxa, né? Filme de cabana. E enfim, ele é um pouco é um ato de subversão, assim, ao gênero e às estruturas do gênero. Não é um ato de subversão novo, em hipótese nenhuma, mas talvez era o ato de subversão que o gênero estava precisando naquele período, né? Porque estava um esgotamento, assim, de filme americano, e eu sou muito grato um pouco pelo papel da A24 nesse sentido de colocar filmes estimulantes pra gente ver, assim. Mas, de fato, o problema é que a gente tá vendo filmes que são vazios e que querem dizer muitas coisas e que às vezes não tem nada, assim, não tem nada pra ver. Sombras da Vida não tem nada pra ver. Nada, 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 nada. E não oferece imagens o suficiente que a gente consiga ficar pensando, né? A gente tá olhando ali, tem uma cena que a Rooney Mara come uma torta no Sombras da Vida, assim, que você fica, tipo, 10 minutos olhando ela comer a torta, com um plano ela comendo a torta e no fundo o fantasma olhando ela comer uma torta, assim, em luto, e que eu adoro essa cena, mas, tipo, ela é completamente vazia, assim, de sentido, né, e que eu acho que, de certa forma, o Saint Maud tem um pouco isso também, assim, mas eu acho que o Saint Maud me agrada um pouco mais, pelo menos eu acho que ele é um pouco mais claro no que ele quer dizer, e talvez olhe um pouco mais nesse olhar de cima para baixo, olhe um pouco mais... um pouco menos baixo do que o Sombras da Vida, assim. Acho que é importante ser ambicioso também, né?
Eu só esclarecendo pro ouvinte que o Sombras da Vida é o que eu tava falando, o título original, a Ghost Story, pra não parecer dois filmes. Só
porque são tão distintos esses títulos aí.
Nossa, esses títulos, pelo amor de Deus.
Não faz sentido nenhum, né?
Não, nenhum. Mas como o Rodolfo tá falando sobre ele, só pra deixar claro aí pro ouvinte que eventualmente não conhecia um dos dois títulos.
Mas o Saint Maud, ele me parece, sabe o que eu pensei? Eu fiquei pensando no Swallow, acho que a gente falou dele ao longo do ano passado, né?
Porque pensei muito também, pensei muito no Swallow também, legal.
Mas eu tenho uma sensação que enquanto você tá assistindo, o Swallow é um pouco mais claro e é bem doido, porque o Swallow é um filme muito difícil de ver, porque ele é, sei lá, tem a menina comendo coisa e depois pegando coisa da privada e daí fazendo cirurgia, assim. É um filme de body horror mais forte do que Saint Maud, mas eu acho que eles são filmes que apertam as mesmas teclas, assim, né? Que lidam com essa coisa um pouco da loucura, um pouco do isolamento, um pouco dessa rejeição social e até do tratamento que a sociedade tem com relação às mulheres. Eu acho que são filmes que provocam muita reflexão enquanto a gente tá assistindo, ou depois que a gente assiste, né? Enquanto tá vendo, eu vou te confessar, assim, eu acho que vocês melhoraram o filme pra mim enquanto vocês estavam falando aí, porque eu fiquei pensando, assim, o que eu poderia dizer desse filme quando o Paulo disse, a gente vai fazer um pedaço inteiro sobre esse filme. Porque eu vi, tipo, eu acho que eu perdi o tempo de processamento deles, assim, né? Entrar pela chave de entender esse como um filme da A24, o que ele tá querendo dizer, eu acho que é forte. E sabe o que eu pensei enquanto tava assistindo, ou logo depois que acabou, assim, que ele é uma extensão um pouco do que... Porque a minha entrada nesse filme foi uma frase que o Paulo usou para descrever, que não é exatamente ele, que é tipo, o que acontece se a mulher tá possuída por Deus, né? Porque é um filme sobre fanatismo religioso, no fundo. E eu fiquei pensando, tipo, em alguma medida ele mexe com aquela cena do Exorcista, em que os médicos começam a tratar a Regan como se ela tivesse possuída por, ou como se ela estivesse tendo algum tipo de distúrbio psicológico, que de fato deve ser a maior parte desses casos, se não todos. Eu não quero ser muito ateu aqui nessa minha fala, mas se não todos os casos de possessão, né, que você tem algum tipo de, alguma questão cognitiva ali, alguma questão de, que, sei lá, um psiquiatra deveria estar tratando e não tá, e de certa forma parece bater naquele momento ali, né, tipo, como é que você lida com isso? E aí, enfim, eu fico pensando, porque é um horror psicológico, né? Eu odeio essa ideia de dizer um horror psicológico, porque às vezes a gente usa frases para dizer um horror psicológico quando é só puramente horror, né? Tipo, sei lá, o Iluminado não é um horror psicológico, é só puramente horror, mas as pessoas gostam desse título e gostam de discutir isso. E me parece que esse filme vai um pouco
nesse caminho. Porque o horror psicológico, assim, né? O horror psicológico, ele liberta para várias pessoas que precisam estar presas a conceitos duros e hiperintelectuais de apreciar o filme. Se você colocar, se você falar horror, não, eu odeio horror. Não, mas tem o Iluminado. Ah, mas é que o Iluminado é um horror psicológico. Pronto, eu tô livre. Agora eu tô livre pra gostar.
É uma expressão. Eu não acho que a expressão em si esteja errada pra designar um tipo de filme. Mas eu acho que é uma expressão usada de forma elitista, que me deixa meio um pouco irritado. Assim.
Eu não vou nem trazer nessa conversa a outra expressão que foi criada a partir dos filmes da A24.
Ui, ui, ui. Não precisa, eu acho. Mas começa com pós, eu gostaria.
O pós até eu engulo, o que eu não engulo é o elevado.
Eu até acho que o elevado faz mais sentido do que o pós. Porque o elevado tem uma coisa aí, eu acho que os filmes lançados pela A24 têm essa postura, né, de serem obras para pessoas que estão elevadas, assim. Lembra do discurso que saiu quando A Bruxa saiu, assim? Ai, se você não entendeu A Bruxa e se você não gostou é porque você não gosta de cinema e de filme de terror como um todo, assim, né? Tipo, eu lembro um texto de um site famoso de cinema de horror, que eu não vou citar porque eles são bem legais, mas que era justamente isso, assim. Então você merece assistir esse filme aqui, daí, tipo, jogou um Sexta-feira 13, assim, porque você não merece o filme que nem A Bruxa, assim. E, tipo, super elitista, assim. Acho que o elevado até faz sentido, assim, né? Mas eu acho elitista pra caramba.
Muito bem, um belo papo aí, pra começar, né, porque eu acho que Saint Maud ainda vai render assunto durante o ano, até aparecer um novo queridinho aí pra gente falar bem e pra problematizar também, porque aqui a gente não perdoa ninguém.
Até apareceu problemas monstruosos de novo.
Pois é. Mas eu ainda vou te enrolar um pouquinho, Rodolfo, porque já que a gente tá falando de horror psicológico, horror elevado, essas coisas todas, eu já vou trazer o meu comentário. Ele vai casar um pouquinho com essa conversa, então a gente faz aqui uns blocos. Eu vou comentar esse mês também o que tem me chamado muito a atenção, que é a série Servant, produção aí da Apple. É uma série criada pelo Tony Bascalop e tem produção executiva e direção de alguns episódios do M. Night Shyamalan, esse diretor aí que eu amo amar e muitos amam odiar. Servant começou em 2019, se eu não estiver enganado, 10 episódios de aproximadamente 25 minutos. Agora está na segunda temporada, teve um atraso por causa da pandemia, já está no 5º episódio, também previsão de 10, e parece que vai durar 4 temporadas. Então, deveremos ter aí, talvez, 40 episódios dessa série. Ela já me intriga desde o primeiro episódio, eu tenho acompanhado ela regularmente, desde que estreou, então eu vejo semanalmente, bonitinho ali. E ela é uma série que tem esse clima muito parecido com o que a gente está falando, né? É uma série de uma família. Se passa quase inteiramente dentro de uma casa de alta elite, ali no estado da Pensilvânia, que é onde o Shyamalan gosta sempre de filmar, ele é de lá e tal, e trata dessa apresentadora de TV, ela e o marido é chefe, né, de cozinha, é um chefe super respeitado, ele é jurado em programas de gastronomia, estilo Masterchef, e eles têm uma perda de um bebê recém-nascido, acontece uma situação em que esse bebê acaba falecendo, e o que acontece com esse bebê é parte da trama, e uma babá é chamada para casa para cuidar de uma criança, que na verdade é um boneco desses, não sei o nome, mas que parece um bebê
tipo
de verdade.
Newborn,
reborn,
assim, né?
Reborn.
Reborn.
E a gente, isso tudo é primeiro episódio, a premissa da série. O que, que acontece ali é que a perda abalou demais a mãe, né, a apresentadora de TV. Ela teve um colapso nervoso e para eles tentarem poupá-la de uma situação pior, a indicação de suicídio e coisas assim, eles mantêm uma ideia de que o bebê tá com eles ainda, né? Então eles vão tapeando ela. Obviamente ela tem um bloqueio, né, psicológico aí, o trauma é tão grande que ela bloqueia a morte da criança, e eles colocam esse reborn para acalentar um pouco enquanto ela se recupera da perda. Obviamente, né, e aí eu faço uma láurea ao escritor Oscar Nestares, que escreveu um artigo muito legal sobre a série na revista Galileu, tá online, é só procurar. Quando você prolonga o luto na base da tapeação, esse luto não acaba e o resultado só pode ser catastrófico, né? Porque você cria uma bomba relógio, né? Um luto que, na verdade, não é um luto, ele está só contido, e quanto mais contido ele fica, mais explosivo ele vem. Então, toda a tensão da série é em torno desse luto prestes a explodir, com coisas muito estranhas que acontecem na casa a partir da chegada dessa babá. Coisas muito, muito esquisitas vão acontecendo. A série caminha sempre no limite entre o ordinário e o extraordinário. A gente nunca sabe muito bem se coisas que acontecem ali é sobrenatural, não é. Eu acho que é um dos mistérios. E vai ganhando camada sobre camada a cada novo episódio. Até o momento é uma das coisas que mais me estimulam a ver em séries. Eu gosto realmente bastante. E eles conseguem manter o frescor de uma trama realmente muito bem filmada, bem dirigida, bem escrita. O Shyamalan dirige alguns, é muito bom. A filha dele dirigiu um episódio na segunda temporada, muito bom também. Então é um negócio que eu realmente estou gostando de acompanhar, estou bem contente.
Eu vi a primeira temporada e o primeiro episódio da segunda temporada. Eu acho que é uma baita série. Aliás, as séries da Apple, de um modo geral, as que eu vi até agora, acho que são bem legais. Assim, aquele The Morning Show, que é uma série sobre jornalismo, achei bem legal. E a nova versão do Histórias Extraordinárias também tem episódios bem legais, embora tenha sido, tipo, soterrado, assim, ninguém nunca comentou. Aliás, eu não sei se vocês têm essa impressão, o Servant, enfim, é uma série que parece que também as pessoas não sabem que existe direito, né? Porque, tipo, chegou quando eu vi que ela existia, já tinha os 10 episódios lançados, assim, e é uma coisa meio doida, assim, né? Porque um elenco gigantesco, assim.
Nem é gigantesco, né? São
não, quatro, são quatro atores, mas o menino é famoso, né? O protagonista que faz o pai de família. Ele fez Quarteto Fantástico, ele fez um filme que a gente vai comentar ali na frente também. Eu esqueci o nome dele, você tem a cola aí, Marcelo?
Tem o amigo do Harry Potter, né?
Tem o Rupert Grint, esse eu lembro, o Rupert Grint. Ele faz o irmão da menina. E a menina é a Lauren Ambrose, que fez o A Sete Palmos, que é uma série da HBO, bem legal também. Eu acho que ela, enfim, ela tava presente em uns filmes americanos que eu vi quando era mais novo, assim.
Ô Rodolfo, o nome do cara é Toby Cabell.
Isso, Toby Cabell, exatamente. E, enfim, é um cara que tá sempre presente aí. Daqui a pouco eu vou falar dele de novo. Mas eu acho que é uma baita série, tem um acabamento muito legal e ela é muito intrigante, assim. E muito bem filmada também, não sei se você concorda, Marcelo, acho que ela tem uma tem essa coisa do círculo narrativo incompleto, né, sempre que o Shyamalan parece trazer sempre nos filmes dele, assim, tem sempre alguém buscando algum tipo de resposta para a existência do mundo, assim, que eu acho que funciona também, que eu acho bem legal, assim.
E eu gosto muito de como a série filma a casa como esse ambiente opressor, é uma casa de 4 andares, eu acho, se eu não estiver enganado, casa de rico mesmo, muito luxuosa, né? O cara tem uma cozinha gigantesca, uma adega de vinhos no porão imensa, maior que o meu apartamento, assim. E ele filma esses ambientes como espaços opressivos. Ele é a série, no caso, né? Mas a identidade visual dela, ela é desenvolvida já no primeiro episódio pelo Shyamalan e é mantido ao longo de toda a série.
E é um pouco sufocante, né?
É muito.
Vou fazer uma comparação aqui, ver se vocês percebem isso também. Eu também tenho acompanhado a série, eu tô no episódio 3 da segunda temporada ainda. E eu percebo que essa maneira de filmar a casa, ela se assemelha bastante, óbvio que com intenções completamente diferentes, ao que é feito lá no Homem Invisível, onde a câmera está em ambientes vazios e quem preenche aquilo com espíritos ou com alguma coisa maligna ou alguma coisa... É o público, óbvio que a construção de montagem de planos nos leva para isso. Mas tem algo bastante parecido aí, óbvio que com objetivos um pouco, bastante diferentes, porque o Homem Invisível tem um personagem bem evidente que eles querem sugerir que pode ou não estar naquele ambiente, enquanto que o Servant é o olhar de alguém. Quem é esse alguém, nós não sabemos, e isso é bastante perturbador.
É isso mesmo, eu concordo com a comparação, sim. O olhar é sempre um pouco da babá, mas também não é, né? É uma espécie de aura que tá ali, e à medida que a série avança, a gente vai percebendo que tem vários elementos ali, eu acho pertinente, sim. E, pra terminar, né, lembrar que o trailer do novo filme do Shyamalan foi divulgado recentemente, o filme se chama Old, e a adaptação de um quadrinho francês que eu gosto demais, eu nem sabia que ele estava filmando, chamado Castelo de Areia. Quem já leu aí, recomendo. Quem não leu, mande uma mensagem para as redes sociais da Hora do Espanto, que a gente dá um jeito, porque está esgotado, então está liberado da gente compartilhar.
E o trailer parece que é a Shyamalan voltando a Shyamalan fazendo episódios estendidos de Além da Imaginação, que para mim é o melhor Shyamalan.
É, e a história do quadrinho é bem um episódio Além da Imaginação. Eu não vou falar porque nem ele fala direito no trailer, mas poderia ser. Então eu acho que pode ser interessante. É um filme pequeno, barato, ele filmou na pandemia, porque eles se isolaram numa ilha na República Dominicana. Então eu boto fé, tô bastante animado, espero que estreie logo aí no meio do caminho do ano. Logo.
Eu acho que o Shyamalan filmando é bom Shyamalan. Eu gosto até das porcarias dele, assim.
Sim.
E eu acho que pra mim funciona sempre, assim.
E aí o Rodolfo vai mudar aqui um pouco o canal. A gente vai sair desse clima funesto de casas e espiritualidades pra falar de coisas maiores, não é isso?
Tá, eu vou... Na verdade fica mais ou menos o mesmo tema ainda, porque eu vou falar de uma série de televisão que acabou... A gente tá gravando isso no dia 12 de fevereiro, então acabou de acabar. Que é o They Stand, né, que é a nova versão do Dança da Morte, que é o meu livro favorito do Stephen King, assim, e que é uma série que foi desenvolvida pelo Josh Boone, que é o diretor agora, ele estava responsável, eu acho, que pelo filme do Mortal Kombat, mas ele também é conhecido pelos Novos Mutantes. Ele fez o filme que quase demorou anos para sair, quando saiu ninguém
tentou
viu.
Tentou fazer, né?
Tentou fazer, ninguém viu esse filme, eu não sei como é que é.
Eu vi, mas...
Não devia ter visto.
É irrelevante, não. Foi divertido, uma sessão da tarde, mas coitado.
Já é uma campanha ótima, inclusive.
É sessão da tarde. Eu vi uma entrevista com ele no Mick Garris e ele fala isso também. Ele falou: olha, o filme deu tanto problema, foi tanta confusão, que ele mesmo é indiferente ao filme.
Essa minissérie, ela foi produzida, não sei se eu já falei, pelo canal Stars Play. Ela pode ser assistida se você pagar um pouco mais dentro do Prime Video lá para ter acesso à programação deles. E ela, assim, parece um passo, uma escadaria de distância do que foi a primeira versão do The Stand de 1994, que por sua vez já era uma produção bem cara para a época, que é uma versão do Mick Garris, né, que era um grande parceiro do Stephen King, e ela foi supervisionada de perto pelo Stephen King, né, tanto que o Stephen King faz aparições como personagem, assim, acho que tem até fala, posso estar enganado com essa informação, dentro da versão do Mick Garris, e é uma produção que foi muito problemática para ser adaptada para o cinema, né? Acho que o The Stand ficou aí desde o final da década de 70, quando foi lançada a primeira versão do livro, até essa versão de 1994, ela ficou sendo enfrentada por diferentes diretores, por muito tempo era para ser um filme de George Romero, né? O Romero, inclusive, fez o Creepshow com o Stephen King para testar como é que seria essa parceria, né? E aí acabou saindo por muitas razões, das quais eu talvez nem saiba todas, provavelmente não sei, acabou saindo pelo Mick Garris, né? E enfim, é uma série que foi bem importante para mim, assim, quando eu era mais novo, porque eu lembro que passou na Record, e aí eu vi uns episódios perdidos na Record, e depois aluguei um VHS de duas fitas, assim, para assistir, e fiquei muito impressionado com a ambientação, que é uma ambientação que deve muito ao cinema do Romero também, né? Essa coisa das pessoas solitárias, tem uma coisa de The Quiet Earth, aquele filme dos anos 80 também, das pessoas andando sozinhas pela cidade, tentando encontrar umas às outras e tal. E eu lembro que, especialmente, os dois primeiros episódios, que é o que, qual que é a trama do livro, né? A trama do livro é que tem um vírus novo, Capitão Viajante, que começa a se espalhar, e o King mostra como esse vírus envolvido em laboratório, ele se espalha rapidamente e gradativamente pelos Estados Unidos inteiro e depois pelo mundo inteiro. E os sobreviventes, eles vão se encontrando e acabam se dividindo, se organizando em dois grandes grupos, pelo menos nos Estados Unidos, né? Um numas montanhas em Nevada, assim, numa cidade chamada Boulder, se eu não estou enganado, e o outro é em Las Vegas, né? O outro grupo. E esse outro segundo grupo é liderado por um homem que se chama Randall Flagg, que é o grande vilão das narrativas de Stephen King, que é o Homem de Preto, e que na versão original é interpretado por um ator qualquer, e nessa nova versão é interpretado pelo Alexander Skarsgård, que é irmão, inclusive, do Bill Skarsgård, que faz o Pennywise na nova versão do It, a coisa. E eu lembro que o filme, essa primeira versão, ela era bem bizarra, assim, porque os dois primeiros episódios, essa versão do Mick Garris, os dois primeiros episódios eram muito centrados nessa coisa da pandemia e tal, como é o livro, né? Quase metade do livro é isso, assim, as pessoas ficando doentes, morrendo e desaparecendo e tal. E aí os dois últimos episódios era sobre o tal do enfrentamento, né? Esse marcar de posição aí, que significa o tema original, né? O The Stand, que é o... qual que é a tradução mais correta para The Stand aí, Paulo? Tipo, enfrentar, olhar?
The Stand é o cerco. É o cerco, tipo o cerco da Lapa, né?
É.
The Stand of Lapa. É isso aí.
É, e eu acho que era pouco sobre isso, assim, porque o livro é um pouco sobre isso também, é pouco sobre isso, né? Porque, na verdade, o Stephen King começou a escrever uma história e lá pela metade ele descobriu como é que ela ia acabar e ela virou outra coisa, assim. Parecem dois livros muito distintos. E a nova versão, esse remake de The Stand era pra ser um filme. Durante um tempo, o Ben Affleck esteve inclusive associado para dirigir, assim. A gente lia, o Ben Affleck, logo depois de Argo, assim, vai dirigir dois filmes baseados na obra da Dança da Morte, né, na nova versão e tal, e virou essa minissérie pelo Starzplay, e que é uma minissérie que parece muito cara, parece muito grande, tem um elenco absurdo, assim, a Whoopi Goldberg faz o papel da Mother Abigail, o James Marsden, que, enfim, é o, falando de X-Men, inclusive, ele é o Ciclope nos filmes do X-Men originais. Você tem lá a Amber Heard, que, enfim, a gente conhece do Aquaman, ela faz a Nadine Cross.
Opa, e também do filme do John Carpenter, que ninguém
isso.
viu, exceto eu, The Ward.
Eu vi também, Aterrorizada, aí, inclusive.
Aterrorizada.
Eu tenho em Blu-ray esse filme.
Também.
É, olha aí. O Nat Wolff, que é um ator jovenzinho, que é inclusive irmão do protagonista do Hereditário. O Greg Kinnear faz um papel ali, então tem um monte de ator, mas o Ezra Miller faz a filha do Brad Dourif, a Fiona Dourif, faz um papel pequeno, mas significativo dentro da narrativa, assim. Então é um elenco gigantesco, assim, e me parece que o Josh Boone fez o dever de casa e olhou para a versão do Mick Garris, olhou onde ela acertava muito bem. Eu acho que a versão do Mick Garris, ela é muito boa para contar a narrativa inicial. Ela é super apressada, assim, as coisas acontecem muito rápido, mas ela é muito boa nessa construção de clima de pandemia, assim. E o, curiosamente, né, porque é uma história de pandemia, e o Josh Boone, na verdade, corta toda essa parte, essa primeira parte de como a pandemia se espalha, tipo, ele mostra, obviamente, porque tem no livro, mas nos dois primeiros episódios ele meio que já resolve isso, e começa a narrativa como se fosse a partir da metade do livro, assim, tanto que a parte da pandemia ela é contada em flashback, meio que invertendo os acontecimentos do livro, assim, e ela se foca em personagens certos, né, então, que eu acho que é uma sacada muito legal também, de você não perder muito tempo com alguns personagens que não são importantes, que eu acho que o Mick Garris tentou ser muito fiel ao livro e aí foi perdendo, assim. Esse aqui, pra mim, parece, inclusive, mais fiel. O Stephen King escreveu uma história, um final adicional, assim, pra esticar, mas o último episódio meio que parece que tá enrolando mais do que devia, assim. Mas eu acho que é bem legal. Resolve umas coisas que é muito brega na versão final. Tem um jeito que... Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui. Mas tem um jeito que a situação...
Não, você já é famoso de dar spoiler.
É.
Recebo cartas aqui na redação pedindo.
Pois é, eu queria pedir desculpa por isso, gente. Mas eu tenho um jeito famoso em que a coisa toda é resolvida, assim. Que é muito brega, porque é muito parecido com um livro na versão... do Mick Garris, que aqui eles dão um jeito de ficar um pouco elegante, ainda é meio brega, mas dão um jeito de ficar um pouco mais elegante, assim. Então eu acho que é uma série muito, muito legal, e eu acho que faz bem jus ao livro, assim. Eu ficaria muito transtornado de ver uma série ruim desse livro, porque eu gosto bastante desse livro, eu gosto bastante da minissérie original, assim. Eu acho que ela envelheceu mal, mas eu gosto bastante dela ainda, assim. E acho que, enfim... me diverti a beça, assim, revendo a série, pensando o quanto ela continua atual, né, e agora ela ganha novos contornos políticos, assim, essa divisão quase bipartidária e fanática de alguns movimentos políticos. Eu acho que ela se encaixa muito bem com isso, né? E o Randall Flagg é um personagem que foi criado um pouco para falar mal do excesso de nacionalismo americano, assim, mas obviamente a gente consegue trazer para discussões brasileiras com muita facilidade, assim. E eu me diverti a beça, assim. Eu não sei se alguém tem vontade de ler o livro, eu acho que a série vai estragar bastante o livro. Eu não sei se o King tem um envolvimento direto, mas o Owen King, que é um dos filhos dele, tem um envolvimento como produtor executivo, assim, ele tá interferindo na série diretamente, assim. Então eu acho que isso faz alguma diferença, inclusive no tratamento, assim, porque parece uma coisa muito respeitosa e que tem muito cuidado com o material original no bom sentido, assim, não muito fanático, faz as alterações quanto precisa, assim, mas enfim, é o livro na tela, certamente, assim. Eu acho que pode se tornar uma dessas obras que a gente sempre remonta, assim, ah, uma boa adaptação de Stephen King, daí a gente vai lembrar da versão de 2019 do The Stand. Não que seja muita coisa, né, porque minissérie de TV do Stephen King fiel tem aos montes, e boas tem aos montes, assim, então elas acabam às vezes sendo esquecidas no canto, assim, né.
Eu ainda tenho a ambição de terminar o livro, já passei da metade. Só que A Dança da Morte é um livro que é muito difícil de ler de sentada, porque ele é muito longo e o Stephen King é muito verborrágico, sempre em geral, né? Então tem passagens incríveis e tem passagens muito modorrentas. Aí demora, aí a gente acaba lendo outras coisas no meio. Eu gostaria de ver essa minissérie tendo terminado o livro. Eu já vi a de 94, há muitos e muitos anos, então nem me lembro direito, mas... enfim, vou ter que esperar um pouco mais, mas fico feliz que é boa, porque eu tava botando fé. Eu acho o Josh Boone um talento em ascensão, apesar dos Novos Mutantes, e acho sempre interessante novas vozes lidando com o material do Stephen King. Ele, o Mike Flanagan, tem feito alguns trabalhos de adaptação interessantes. Eu acho que dá uma certa curiosidade. Paulo, quer falar alguma coisa desse Stand ou vamos adiante?
Fico feliz por você, Rodolfo.
Obrigado.
Pô, que bonito. Muito bem, o Paulo Biscaia, que se manteve em silêncio durante The Stand, apesar de ter feito o grande trabalho de traduzir pra gente o significado do título, que eu sempre tenho dificuldade de entender.
Talvez mal, né?
Bom, tudo bem. Do que significa The Stand, mas já me ajudou. Já manda aí pra gente o seu próximo comentário.
Bom, então eu queria fechar meu comentário ou tópico que eu tô trazendo pro programa hoje, fazendo um dois em um aqui. Duas coisas que... Um que eu estava revendo e outro que estreou recentemente e que eu vou fazer um paralelo que eu sei que é completamente injusto, mas ao mesmo tempo é inevitável. Que é a série da Netflix, Cidade Invisível, e a série que agora está no Disney Plus, Gravity Falls. Então, primeiro eu vou falar do Gravity Falls, que é uma série que já está... obviamente há mais tempo, eu já estou vendo pela segunda vez, inclusive. É uma série desenvolvida por um sujeito chamado Alex Hirsch, que já tinha feito uma série bem divertida para a Disney antes, chamada Adole Peixes, no Brasil teve esse título bizarro. E o Gravity Falls... Adole Peixes já era muito divertida, por causa de um monte de coisa que você olha e diz, o que está acontecendo, meu Deus? E Gravity Falls é uma série que faz homenagem a tudo aquilo que há de legal no universo de horror e ficção científica, com referências claras a Arquivo X, ao Twin Peaks em um desenho animado. Um desenho animado que as crianças olham, se divertem, veem os personagens ali, só que é muito perturbador, ao mesmo tempo que é extremamente divertido. A premissa da série é que um casal de gêmeos, o Dipper e a Mabel, vai passar o verão na casa do tio-avô Stan, que tem mora em um lugar que é o Mystery Shack, a Cabana do Mistério, que é uma espécie de mini casa de horrores ou de curiosidades, que óbvio que é tudo ao estilo, como é o nome do rei do show lá, o P.T. Barnum, que costurava um macaco e um peixe e dizia que era uma sereia. Então, o tio Vô Stan tem uma cabana e vende ingresso para ver esse tipo de curiosidades na cidade de Gravity Falls, onde acontecem várias coisas estranhas. E o Dipper está super interessado em descobrir o que são essas coisas estranhas, que vão desde anões ou gnomos, que vomitam arco-íris, mas são, na verdade, muito escrotos e têm hábitos higiênicos bem peculiares, até pterodátilos e, principalmente, passando pelo grande arqui-inimigo da série, que domina ali os episódios finais da segunda e última temporada, que é o Bill Cipher, que é um ser interdimensional que, no final, ali toma conta do mundo, obviamente, por um período. E o Bill Cipher é um personagem muito bizarro. Ele é uma pirâmide de maçonaria com um olho, com uma cartolinha, perninhas e bracinhos. Então, aí vocês já viram, pelo pouco que eu descrevi do Gravity Falls, que é uma série muito rica em elementos, em signos, em personagens bastante complexos, em personagens folclóricos que são trabalhados. Tem um episódio de unicórnio, que o unicórnio é um escroto completo, que a Mabel é que é essa menina. Ela é uma menina de 12 anos, né? Ela e o Dipper são crianças de 12, estão prestes a completar 13 anos, e ela gosta de unicórnios, e quando tem a missão de encontrar um unicórnio, ela vai encontrar um unicórnio, e o unicórnio fica cobrando para que ela seja boa e tal. E tudo aquilo era uma trollagem de um unicórnio escroto que estava só dizendo: ah, eu vou tirar com a cara dessa menina aí que gosta de unicórnio. É muito divertido, às vezes até bastante cruel, com um design de personagens brilhante e com uma complexidade enorme do que é desenvolvido dentro de uma mitologia própria, né? Tem o livro, que é um diário misterioso sobre todos esses personagens ali, que é o volume 3, então quer dizer que ainda tem um 1 e um 2, pelo menos, né? E que obviamente aparecem num dado momento da série. E fizeram ainda uma publicação, e esse livro tem informações dentro de informações. A série também terminava com um código e todo mundo dava pause no código para entrar no site para tentar descobrir o que aquele código queria dizer, e ainda tinha alguns episódios que no começo sussurravam coisas. Eu não sabia disso, a Rafa que me falou: já percebeu que em algumas aberturas sussurram coisas? Eu disse: não. Eu digo: essa sussurrou. E você tenta entender o que são aqueles sussurros. Enfim, o Alex Hirsch faz uma brincadeira bem complexa e muito bem trabalhada, e cheia de nuances num negócio que é uma porta de entrada. O Gravity Falls, ele é a tal da maconha que vende na saída da escola, aí, que é a abertura pro caminho para as drogas.
Caminho
sem volta para as drogas. Então, com certeza vai ter uma geração de crianças e adolescentes aí que vão ter Gravity Falls como referência para coisas bem bacanas que vão construir no futuro. Em paralelo, estreou recentemente, agora no início de fevereiro, de fevereiro de 2021, para quem está ouvindo o programa mais para frente, a série brasileira Cidade Invisível, na Netflix. E é uma série que eu acredito que ela tem um paralelo aí também com o Servant, no sentido de que eu acho que eles usaram o nome do M. Night Shyamalan para emplacar a premissa da série, mas o Shyamalan está envolvido mais perifericamente ali na série. E, da mesma forma, o Cidadão Invisível parece ter usado o nome do Carlos Saldanha. O Carlos Saldanha, que é um dos diretores, né, dos desenhos Era do Gelo e, obviamente, Rio 1 e 2. E o Carlos Saldanha está lá como criador da série. Não sei o quão criador ele é, porque o nome dele aparece mais como criador e como produtor executivo, que geralmente é: oi, empresta teu nome aí para a gente dar um peso maior para esse nosso projeto. Pode ser que ele esteja sendo leviano aqui. Pode ser que o Carlos Saldanha esteja, de fato, envolvido na série, mas aparentemente não. Do que se trata a série? Pois bem, senhoras e senhores, vocês viram o filme Fábulas Negras do nosso amigo Rodrigo Aragão? Então, é Fábulas Negras, bem feito, só que mal feito.
Como assim?
Eu já entendi tudo.
Já entendeu tudo, né? É o Fábulas Negras com muito mais orçamento. Cidade Invisível conta uma história de um agente da Polícia Ambiental no Rio de Janeiro. Eu acho que isso é uma informação bem importante para podermos analisar a série, que se envolve com figuras folclóricas. Então ele encontra ali em Botafogo, parece que é Botafogo, na praia de Botafogo, ele encontra um boto cor-de-rosa encalhado ali. E obviamente a gente já sabe que esse boto vai virar um homem mais pra frente ali, ou um cadáver, no caso. Não tô fazendo spoiler aqui, que é logo uma das coisas, das primeiras coisas que acontecem. E daí vai ter, se vocês estão acompanhando o Twitter, a Alessandra Negrini como Cuca. Aí temos também a Yara, que atende por um outro nome, e eu até fiz um comentário ali que é uma cena horrorosa. A Yara está desmaiada em cima de uma pedra, aí vem um outro ser mítico que eu ainda não consegui entender quem é, e vai ajudá-la, e pega o vestido dela, que ele tinha encontrado em outra pedra mais próxima, acho que ali na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e ele vai cobrir a Yara. E em vez de cobrir, pô, tá na Praia Vermelha, então é uma praia super movimentada ali do Rio de Janeiro, uma área super movimentada. E em vez de cobrir a cauda de peixe, tudo bem que se ele cobrisse não ia cobrir nem metade, porque a cauda de peixe é enorme, ele cobre os seios desnudos, ou seja, essa entidade é o Instagram, que veio cobrir mamilos. E daí tem também o Curupira e um Saci e tal. Ou seja, vários personagens do folclore brasileiro que foram para o Rio de Janeiro. Muita gente está fazendo a comparação óbvia, que é uma comparação absolutamente pertinente, ao American Gods. Ele está para os mitos não apenas nórdicos, mas todos aqueles deuses abordados na obra do Neil Gaiman, por consequência na série, o equivalente para os personagens do folclore brasileiro. Agora, por que Rio de Janeiro? Por que a Yara está na água salgada e não na água doce? Por que o Saci está na Barra da Tijuca e não no Matagal? Porque sim.
Qual que é a história?
A história é que a mulher desse agente morre sob circunstâncias misteriosas e ele vai investigar. E ele é também o equivalente ao personagem Shadow, porque em dado momento ele se mostra impermeável aos poderes, a alguns poderes, não todos, dessas entidades folclóricas. Mas não engrena. O roteiro é muito fraco, os diálogos são pavorosos, as interpretações, na maioria dos casos, são péssimas, extremamente forçadas e canastronas, sem ser crítico a isso, porque eu adoro uma canastrice, mas quando essa canastrice ela é levada a sério demais, aí temos um problema. Apesar de que, e aí eu vou fazer as ressalvas positivas que vão fazer com que eu queira, eu não terminei de ver a série ainda, vi os 4 primeiros episódios apenas, a série é muito, muito bem trabalhada esteticamente. Então, como tem bastante dinheiro, eles, aí vou dizer, souberam usar essa grana. A fotografia é belíssima. Os ambientes, mais ou menos, às vezes a direção de arte poderia ser melhor. Agora, os efeitos especiais são de primeiríssima. É, o Curupira, que aparece logo na cena inicial, é muito bem realizado. É uma cena de horror com o José Dumont, que faz um personagem, obviamente, mais velho, que conta as histórias, né, desses personagens, conta a história de como ele encontrou o Curupira. E os efeitos estão muito, muito legais. A Cuca tem um poder sobre borboletas, e essas borboletas em computação gráfica são muito bem realizadas. Enfim, a produção está bem bacana. Pena que não trabalharam tão bem os personagens, os diálogos, e obviamente tem discussões muito grandes sobre como que toda cultura que é essencialmente indígena é esquecida enquanto cultura indígena. Sabe aquele papo que certos políticos no Brasil têm de eu não reconheço brancos, negros ou indígenas, somos todos brasileiros? Parece que é algo que conduziu a série. E a herança nativa brasileira é colocada de lado e é roubada para ter um whitewashing carioca style. E isso é algo que de fato me incomoda bastante na abordagem de Cidade Indivisível. Primeiro que não devia ser Cidade Invisível, tinha que ser Matagal Invisível, porque todos esses personagens eles são personagens das matas. E se não for para ser personagem das matas, vamos buscar uma Gravity Falls brasileira. O que seria uma Gravity Falls brasileira? Sei lá, Varginha, Ceilândia. Eu acho que seriam lugares muito mais interessantes para situar Cidade Invisível do que o Rio de Janeiro. Óbvio que vem demais, e aí entramos em outras questões de mercado que eu não vou entrar nesse aspecto agora.
E só para pontuar muito rapidamente, eu ainda não vi Cidade Visível, eu vou ver, porque me interessa acompanhar essa produção seriada brasileira, para mal ou para bem. Mas só para pontuar, o Paulo levantou o nome do Carlos Saldanha, lembrar que um dos roteiristas da série é o Rafael Dracon, que é um queridinho aí da literatura fantástica brasileira. Ele tem um secto de fãs, é um cara que na internet ele é muito citado e constrói universos de fantasia literária. Acho que, nunca li, mas eu acho que ele trabalha muito com um público jovem, do infanto-juvenil para cima, né? E ele já tinha feito na Netflix uma outra série chamada O Escolhido, que tem duas temporadas. Eu não vi essa, eu realmente não vi, o pessoal não gosta muito. E agora volta com Cidade Invisível. Então só queria pontuar o nome do Rafael Dracon, que é um sujeito importante aí. Não está muito no meu radar de interesse, mas é um cara que sempre aparece quando se fala em fantasia na literatura brasileira.
Pode ser que o trabalho dele seja interessante e ele esteja meio sujeito a algumas exigências de produção, que é o que me parece muitas vezes.
Sim,
mas de fato o roteiro tem muitos problemas, e para diálogos em especial os diálogos são muito fracos.
Por exemplo, olhando rapidamente, ele tem uma série de livros de fantasia que chama Dragões de Éter. E aí são vários livros, uma coisa épica, fantasiosa brasileira. É muito interessante isso, deve ter um público realmente cativo, porque ele é muito citado. E aí, talvez pela primeira vez, está levando um universo fantástico, de fato, para o audiovisual, para mal ou para bem. É legal ver esse trânsito. É isso que me interessa mais, é entender os fenômenos. E a série, quando eu assisti, eu trago aqui algum pitaco ou não.
Eu vou fazer só um comentário final aqui, que óbvio que todos nós gostamos de frases de efeito, então eu vou lançar uma frase de efeito aqui, que esse whitewashing que a série faz é curioso, porque em pleno 2021 nós vemos uma série sendo ainda mais problemática com relação à herança cultural e etnia do que o trabalho que Monteiro Lobato fez com esses personagens folclóricos em Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Monteiro Lobato ainda é bem mais elogioso e respeitoso a essas figuras, para vocês terem uma ideia.
E depois dessa, o Rodolfo vai trazer alguma defesa.
Eu tenho uma pergunta, na verdade, pro Paulo.
Sobre essa...
Tem Boitatá, Paulo?
Não conta, não. Aí o Rodolfo sempre faz isso, olha lá.
Até agora não apareceu.
Como eu disse,
eu só vi até o episódio 4.
Ah, tá.
Pode ser que o Boitatá seja justamente o cara que cobriu os mamilos da Yara.
Ah, olha aí.
Que é um barbudão. O problema é que, como tem uma referência muito direta ao American Gods. Inclusive, o bar da Cuca, ele tem a mesma, não é esteticamente parecido, mas ele tem a mesma vibe daquele bar do Crocodilo do American Gods, que é onde se encontram lá e tal. E, então, parece isso. Agora tem o cara que cobre é o leão de chácara desse bar, e ele é muito parecido, porque ele tem uma barba ruiva, ele é parecido com o Leprechaun lá do American Gods. Então eu me refiro a ele por enquanto como Leprechaun, porque ele é um cara de barba ruiva e super indígena, né? E não tem como a gente saber. Pode ser que ele seja o Boitatá, ainda não descobri. Mas acredito que esses personagens e essas figuras folclóricas merecem uma abordagem tão bem trabalhada quanto o trabalho que está sendo dado à produção.
Olha, e para ficar o registro correto, o roteiro da série do Rafael Dracon com a Carolina Munhoz, que escreveu também junto com ele O Escolhido. É isso. Rodolfo, tem alguma coisa grande para trazer agora, né? Porque antes você me enganou. Mas agora eu acho que não engana mais.
Na verdade, assim, eu vou tomar conta do programa agora, porque vou fazer a hora do Rodolfo.
Não, você não vai falar daquele filme dos monstros de novo, não, né?
Não, mas eu vou falar de filme de monstros gigantes.
Não, tudo bem, mas vezes... aquele lá, o Love and Monsters, não, né? Esse mês não tem Love and Monsters.
Eu tô escrevendo a minha coluna, na verdade, sobre filmes e monstros gigantes agora. Talvez o ano inteiro eu fique nessa, porque eu tô com uma ideia aqui de projeto e acho que esse mergulho pode ser interessante. Mas vamos ver se... eu mudo de ideia muito rápido. Mas eu revi, porque eu vi o trailer do Godzilla vs. Kong e fiquei demasiado do filme do Adam Wingard, que tá pra sair agora em março, e fiquei absurdamente empolgado do jeito que eu não devia ter ficado, porque o filme deve ser uma porcaria. Mas enfim, entrei no hype, já tava no hype antes desse, quando eu soube que esse filme ia existir. Ontem estava pensando sobre isso, participei de uma live com o Boca do Inferno, com o Felipe Falcão, e aí que, enfim, escritor aí do livro Aceleração do Medo, pesquisador de horror também, e a gente estava discutindo quanto esses filmes, de certa forma, eles são só um conceito, né? Então, tipo, você nem tem o roteiro, você só tem o título, e o título se vende, e enfim, eu não sei o que eu vou pagar, se os monstros estiverem brigando, eu tô pagando para ver aquilo que de certa forma eu tô comprando, que é o que eles estão vendendo, que é o título do filme, literalmente Godzilla vs. Kong. Então, se eles brigarem uma vez, a gente já vai ver esse conceito sendo aplicado e provavelmente o filme vai ser de alguma maneira satisfatória, e eu nem vou poder dizer que eu fui enganado, porque é literalmente o que ele tá querendo mostrar, assim. E esse foi um filme que foi gravado, a gente até já comentou, né, ele foi gravado meio back to back com o Godzilla King of the Monsters, né, o rei, Godzilla 2, o Rei dos Monstros, aqui no Brasil ficou com o 2, no americano não tem, mas que é um filme que foi meio mal, assim, de bilheteria e de crítica, e as pessoas parecem não gostar muito desse filme, embora já vou falar um pouco mais sobre ele. Mas aí eu me toquei que fazia algum tempo que eu não vi o filme do Gareth Edwards, e eu tinha um problema porque eu achava esse filme meio fraco, assim, ou talvez a minha expectativa com eles fosse, sei lá, qual foi a relação que eu tive com esse filme. Eu lembro que foi um filme que ele foi lançado bem na época que eu fui pai a primeira vez, em 2014, e aí eu não vi ele no cinema, vi em casa com criança chorando, e aí, tipo, a experiência foi ruim, e eu só vi esse filme uma vez depois, assim, acho que um ou dois anos depois, quando eu comprei o Blu-ray, e ainda assim, achei ele meio qualquer coisa, assim. Ele é um filme que tenta ser uma coisa que a minha memória, a minha relação afetiva com Godzilla não é exatamente, assim, que é um filme atmosférico, um filme que tenta pensar muito a relação, o ataque de um monstro gigante pela perspectiva humana e os efeitos, consequência disso. Ele é... Pense a diferença que existe. Eu vou dar dois exemplos, um exemplo ruim aqui, mas eu não sei qual que é a relação que vocês dois têm com o filme Armageddon versus o Armageddon, né, contra o Impacto Profundo, assim. Ele é um Impacto Profundo, né, que é um filme de meteoro para você ficar pensando quão a vida é difícil, ficar chorando que o mundo tá acabando, ao invés de você cantar Living on a Jet Plane no meio do aeroporto. E ficar ouvindo Aerosmith no espaço e ouvir, entende? Tipo, Armageddon é um filme do Michael Bay, ele é pra ser um pouco, que tem explosão, é pra ser um pouco divertido, assim. E o Impacto Profundo tem lá o Morgan Freeman pensando, é um filme existencialista. Até a Leone chorando porque ela não tem uma relação direito com o pai dela. Então é um outro tipo, os dois filmes são legais, mas eles são filmes, são experiências diferentes, assim. Eu lembro na minha infância que as pessoas que tinham visto primeiro o Impacto Profundo e depois o Armageddon costumavam odiar o Armageddon, e quem viu primeiro o Armageddon e depois o Impacto Profundo costumava odiar também o Impacto Profundo, porque era muito sério, assim. E enfim, tudo isso pra dizer que eu acho que o Godzilla do Gareth Edwards é uma espécie de Impacto Profundo, porque é um filme catástrofe, né? Ele tá muito centrado em como as pessoas vão lidar com as consequências desse monstro surgindo do nada, assim. É um filme que aparece muito pouco Godzilla e que não entrega muito, assim. Eu vou dizer uma coisa muito polêmica aqui, mas eu prefiro, talvez por uma relação afetiva, o filme do Roland Emmerich, do Godzilla, de 1998, a esse filme do Gareth Edwards. E eu gosto muito do filme de amor do Gareth Edwards com o monstro gigante, que é o Monstros, que é um filme de 2010 ou 2009, não sei. Então eu revi esse filme agora e tive mais ou menos a mesma sensação, assim. Eu aprecio o que ele estava tentando fazer, de criar ambientação e tal, mas, assim, eu não tenho nenhum interesse pelo Aaron Taylor-Johnson correndo pelo meio do, sei lá, do mundo, assim, para tentar encontrar a família, desativando bomba e ativando bomba, enquanto, sei lá, a briga de monstro, ela enfim, sei lá, ela é mal filmada, ela é bem filmada, mas ela não é mostrada. Eu não sei, eu não gosto dessa ideia do, eu acho que o Gareth Edwards disse isso em entrevista, né? Ele tava tentando recriar o primeiro Godzilla, que é um filme bem sério, mas ele é um filme que não se furta a lidar com a ficção científica brega, né? Então é um, sei lá, tem um cientista de tapa-olho, que é o Dr. Serizawa, e que cria uma bomba milagrosa lá, que é o... esqueci o nome da bomba. Mas ele cria uma bomba milagrosa, isso em 1954, assim, porque era pra ser uma ficção científica absurda, e não um filme muito sério, assim. E eu acho que o Gareth Edwards, ele vai um pouco pra esse lado. E sem contar que eu acho que tem muito foco no outro monstro, assim. Então eu tô falando meio como fã, assim, que é um filme que levemente me incomoda, assim. Gosto dele, mas eu não acho ele um grande filme do Godzilla, assim, porque parece uma outra coisa que ele tava tentando fazer por conta disso. E aí eu vi o filme do Godzilla e resolvi ver a nova versão do King Kong, que é esse Kong, Ilha da Caveira, que, assim, olhando, eu também acho esse filme meia boca, assim, mas eu acho que, pelo menos, ele é menos pretensioso, assim. Cria imagens bonitas, assim, né? Principalmente aquela cena inicial em que os helicópteros estão soltando bomba ao modo Apocalipse Now e encontram, tem um frame específico que ele encontra o Godzilla, os helicópteros, assim, que quase dá pra enquadrar, tanto dá pra enquadrar que virou de fato o pôster, assim, que eu acho que funciona bem. É de um diretor chamado Jordan Vogt Roberts, que é um cara que tá sempre barbudo aí, né? Na época da divulgação ele tinha uma barba gigante, e que também é um filme com um elenco gigantesco, assim, né, que tem o Tom Hiddleston, o Samuel Jackson, a Brie Larson, a Jesse Reilly, o John Goodman faz um papel pequeno, completamente desperdiçado, assim. Mas ele é um filme que entrega o que a gente quer ver, que é briga de monstro gigante, assim. E também é um filme que não parece muito um filme de King Kong, né? Eu tô fazendo uma análise, assim, mas me parece que ele é um filme, assim como o Godzilla do Gareth Edwards, ele é um filme que tenta esconder um pouco o que é o legado do King Kong, que é um pouco essa metáfora gigante sobre a própria ideia do cinema, né, de ser um espetáculo que é apropriado pelos americanos, levado para frente do público, e enfim, e é também algum tipo de metáfora sobre a exploração humana da natureza. Eu acho que, de certa forma, o Kong, ele é um King Kong meio desconfigurado, assim, né? Uma outra coisa, justamente porque a Legendary tá, de certa forma, criando uma própria identidade para ela, assim, porque o Godzilla, o meu Godzilla, pelo menos, que é o da Heisei Era, que é o Godzilla dos anos 80 e 90, ele é uma força destrutiva, não o protetor do mundo, que nem nessa versão da Legendary, assim. Então ele virou uma outra coisa. Mas eu aprecio esse filme do Kong e a Ilha da Caveira, porque eu acho que, de certa forma, ele dialoga um pouco com o King Kong do John Guillermin, né, que é o da década de 70, e que é um que é o King Kong que eu via no cinema em casa quando eu era pequeno no SBT, porque passava lá, e enfim, eu acho que dialoga bastante. E aí eu revi o Rei dos Monstros, que é um filme que eu gostei um pouco mais, porque ele é um pouco mais mirabolante assim nas histórias, mas ele também é um filme que tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que o Michael Dougherty, que é o diretor do Conto de Dia das Bruxas, que dirigiu esse Godzilla Rei dos Monstros, é um cara que tentou, que ele é muito esforçado, assim, mas eu acho que ele teve que lidar com muita coisa do estúdio, e ele, enfim, entrega a batalha, entrega tudo que o primeiro filme do Godzilla não entregou, mas ele é um filme que naturalmente é incompleto, assim, porque ele parece um filme da Marvel. Eu acho que todos esses filmes juntos, eles meio que criam um universo compartilhado, que é obviamente estimulado pelo grande... o grande universo compartilhado e convergente, sinônimo de cinema, que é o universo da Marvel. E aí ele não é exatamente uma experiência completa, assim, né? Porque acaba o filme e você fica pensando no próximo, que é o Godzilla versus Kong, e no monte de gancho que ele deixa pra frente e pra trás, né? Você sabe que o filme tem coisa pra explorar atrás do que veio antes e o que ele tem pra frente a ser explorado. E ele não parece uma experiência completa quando você assiste ele, assim. Mas também é um filme com um monte de ator e um monte de personagem humano desinteressante, assim. Enfim, tudo isso para falar que eu vi os três filmes numa tacada só. Tenho uma experiência mista, eu gosto desses filmes e não gosto ao mesmo tempo, assim, porque eu acho que eles são filmes vagabundos, muito caros, e que não são nem vagabundos do jeito que deviam ser, e nem grandiosos do jeito que acham que são, assim. Mas que eu acho que são bons entretenimentos, de qualquer forma. É isso.
Eu tô bastante por fora dessa retomada das franquias, então, na verdade, talvez eu faça isso que você fez aí, ou não, fazer uma bateria de filmes.
Acho que você não vai fazer, porque não é muito teu perfil.
Olha, o Rodolfo sempre desenhando uma imagem minha nesse programa, verdadeira.
Tô pensando como o público da A24, se você vai assistir um filme tipo Godzilla versus Kong.
Não te deixam ver mais.
Eu não sou o público
da A24. Se você vê... um filme da A24, você tá proibido de ver.
Bloqueia no seu sistema de internet, né? Não, não exibe.
Ô Marcelo, mas você não viu nenhum desses filmes que eu falei?
Cara, eu acho, mas eu não tenho certeza, que eu vi o Kong e a Ilha da Caveira, mas eu não posso garantir.
Ele não é muito memorável, assim, eu não lembrava nada.
Não é mesmo.
Não lembrava nada.
O Godzilla do Roland Emmerich eu vi com certeza, mas eu tô pegando os... Ah, não, e o primeiro Godzilla agora é o do Garrett Edwards, eu vi com certeza.
Aliás, os três filmes, eles são completamente esquecíveis, assim, porque eu não lembrava nada. Os filmes do Godzilla, naturalmente, são, com exceção talvez do primeiro, assim, e de um ou outro dos anos 90, que eu vi muitas vezes, por isso que eu me lembro bem, assim, eles são mais ou menos esquecíveis, assim. Você lembra o que acontece no começo e no final, e você não sabe o que tem no meio, assim.
Mas aí, essa retomada mesmo, esse Kongverse, é que eu tô bastante por fora.
Eu vi todos esses filmes, inclusive o trailer... Do Kong versus Godzilla, ou Godzilla versus Kong, não sei quem vem primeiro, ele me motivou, né, eu e a Rafa, a gente botou aqui em casa na HBO para ver o Godzilla Rei dos Monstros, que é o segundo. O do Garrett Edwards, eu vi no cinema e confesso que foi um filme que eu lutei muito e que poderia chamar o filme de Sono versus Godzilla. Spoiler, o Sono ganhou.
Eu acho que ele tem um começo muito, muito, muito bom, assim, muito
sim,
bom.
Sim,
muito
verdade. Bom.
Mas aí eles matam o melhor personagem, tipo, em meia hora de filme, e aí, tipo, o que você faz com o resto, assim, nada, né?
Esse segundo filme, né, esse Godzilla, Rei dos Monstros, você falou perfeito. Ele é mais legal, o problema é que eles querem contar, parece que 15 filmes em um. E isso faz com que o filme seja meio histérico demais e tem algumas coisas que, enfim, não são tão necessárias. Eu não estou interessado naqueles personagens humanos. Acho que esse é o grande problema do Rei dos Monstros, é que eu só quero ver o Godzilla. E eu acho que os humanos deveriam ser mais interessantes. Millie Bobby Brown definitivamente não está nada interessante no filme. A Vera Farmiga é um personagem que deveria ser mais complexo, mas não é. E o Kong, Ilha da Caveira, que veio antes, né? Que daí eles fazem o mix de todos, vão fazer o mix de todos agora no próximo filme. Também meio forçando a amizade várias vezes. Eu só me lembro que tem o Samuel Jackson e que isso deveria ser um motivo para eu gostar mais do filme, mas infelizmente não é.
Não, e eu tenho o Toby Campbell, por isso que a gente tava falando que fez o Cervantes no filme, e ele faz a captura do King Kong, né? Ele faz o King Kong em si, assim, porque ele é feito por captura de movimento.
Ah, olha só, não sabia disso.
Ele tá no filme como um papel pequeno, assim, meio recriando o que o Andy Serkis fez. Inclusive, o Toby Campbell é um dos macacos do Planeta dos Macacos que se opõe ao... que se opõe, que vira uma espécie de vilão, acho que no segundo planeta, sei lá qual, porque esses também são filmes que eu vi, não me lembro, não sei dizer qual Planeta dos Macacos é qual, assim.
É, só que esses é diferente, eles são esquecíveis, mas eles são legais, que nem os primeiros filmes lá da década de 70.
Isso.
E eles são esquecíveis, você confunde todo, mas são todos muito legais.
Com exceção, acho que um pouco mais do filme do James Franco, porque é muito James Franco naquele filme.
Sim, é verdade. Mas é que daí eu faço o seguinte, eu consigo fazer um deepfake na minha cabeça e coloco outros atores na cara do James Franco e o filme fica incrível.
Mas eu nem acho, é tão bom o James Franco estar cancelado, assim, porque eu achava ele um pé no saco, porque aí tipo, a gente não precisa ver ele como protagonista, porque ele não funciona como protagonista. Desculpe, dividimos, mas ô Paulo, eu acho que tem um pouco essa sensação de que são muitos filmes em um só, porque são, né? A Toho, por exemplo, eu fiquei pensando nisso, a Toho tinha a franquia do Godzilla nos anos 60, nos anos 50, aí nos anos 60 ela faz um filme pro Rodan, que é o Pterodátilo de Fogo, né? Um filme pra Mothra, que é a borboleta lá, nem a mariposa, né? E aí, tipo, aos poucos ela vai colocando esses monstros pra se enfrentar.
E a Ghidorah sempre foi...
É, e a Ghidorah tem um filme só pra ela, né? Tem um primeiro filme que ela enfrenta o Godzilla e ela aparece, e aí, tipo, ela vai sendo o vilão preferencial de vários filmes do Godzilla, assim, tipo, ela vai aparecendo em vários filmes em que esses personagens vão começando a interagir. E acho que, tipo, pra ter um zilhão de monstros que nem tem nesse filme no final, na cena final, assim, acontece uma ou duas vezes nos filmes da Toho, assim, eu lembro particularmente num filme Destroy All Monsters, eu não sei o nome desse filme em português, nem em japonês, mas eu sei que em inglês é Destroy All Monsters, que eu acho que é um filme da metade dos anos 60, assim, que tem a Ilha dos Monstros, e aí tem todos eles juntos, porque fora isso, esses filmes raramente ou quase nunca esses personagens interagem desse jeito. Eles interagem no nosso imaginário, porque a Toho fez 30 e muitos filmes do Godzilla para poder colocar esses personagens para interagir. E aí a Legendary, como, enfim, tem pouco tempo e quer entregar pro público algo, mistura todos esses filmes num só, assim. E aí a gente vê, tipo, uma trama toda atravessada, correndo. E tudo que o primeiro filme parece que demora para engrenar e mostrar, e você tá ali piscando, vendo o Aaron Taylor Johnson andando de um lado pro outro, e um monte de bate-papo. Eu até gosto do Ken Watanabe nos filmes, eu acho que ele faz um bom papel. Mas, novamente, eles se livram dele nesse segundo filme muito rápido.
É, de fato, eu vou fazer a mesma ressalva, Ken Watanabe é um personagem legal mesmo.
Ele é um personagem bem interessante. Mas, enfim, e esse filme ele vai correndo, né? Ele meio que se apressa pra colocar todos esses personagens pra brigar, assim. E ele é mais interessante por conta disso, mas ainda assim ele parece que não entrega o que a gente... E parece um filme incompleto, assim. A sensação que dá é que eu tô assistindo um pedaço de alguma coisa, assim, ao invés de ver um filme inteiro. Que é a sensação que eu tenho toda vez que eu tô vendo um filme da Marvel, assim. Meu problema é que esses filmes a gente tá assistindo, sei lá, filme da Marvel eu tô assistindo há mais de 10 anos, há 12 anos tô vendo filme da Marvel. Então eu já entendi que é um seriado, e o filme do Godzilla eu esperava que não fosse, assim.
Tem nesse segundo Godzilla, e isso aqui obviamente não é um spoiler, porque tá no fucking título do filme, que no final ele se torna, de fato, o rei dos monstros. E você sabe que o Godzilla sobrevive e vira rei. Então, lá no final, quando tem um monte de monstros em volta e se curva diante do Godzilla, eu olhei aquilo e disse, é de novo, é uma coisa parecida com cobrir os seios da Yara. É uma lógica de cultura cristã que... já está funcionando automaticamente na cultura de monstros ali, aquilo ali eu achei meio bosta no final. Dos monstros se curvarem, só faltou cantar um parabéns a você ali pro Godzilla.
Eu acho que a ideia de ter um monte de monstro genérico que eles não se dão ao trabalho nem de apresentar direito pro público, assim, é uma coisa que me irrita naturalmente, assim. Tem tipo 20 monstros. Nós vamos fazer 20 monstros agora destruindo a humanidade. Você vê um mamute, sei lá, uma aranha e acabou. né? Então, tipo, sei lá pra onde esse universo vai, entende? A partir de agora, assim, que é uma coisa que me deixa muito curioso pra ver o Godzilla vs. Kong, porque, tipo, eu não sei direito que tipo de narrativa eles vão criar a partir de agora.
Pois é, isso porque o filme ainda não estreou, então aguardem um programa especial quando estrear, que o Rodolfo não vai parar de falar,
Jesus,
sobre Godzilla vs. Kong.
Mais ou menos não parei de falar.
Isso era só sobre o trailer.
É, mas okay? Eu acho que é uma. Vai ser. Esses filmes todos, eles são uma curtição de. Que é igual a curtição de capa de disco metal farofa dos anos 70. Que você olha e diz: uau, que legal esse monstro! Foda pra caralho, e termina nisso. E é válido.
Tá, e tá todo mundo feliz.
É, mas eles também têm uma qualidade de filme tipo Batman do Tim Burton, assim, que você assiste, daí você esquece o que é o filme, daí você volta e continua. Enfim, continua entretenimento depois pra você voltar, porque você esqueceu o que tem no meio, assim, mas é isso.
Batman do Tim Burton, eu nunca esqueci nada, não. Você não tá
misturando. Eu gosto demais desse filme.
Eu acho que eu preciso rever, porque eu não, faz tempo que eu não vejo. Mas eu quis dizer um filme que é bom, mas tipo... É, não, a comparação foi infeliz. Pode cortar se você quiser, Marcelo.
Não, eu faço questão que essa comparação seja...
cortada. Registrada nos autos.
Registrada na mesma categoria de Love and Monsters ali. Que...
É...
Rodolfo, okay. Muito obrigado.
Rodolfo isso. Sempre, ele vai murchando, ele solta a ideia, aí ele muda no meio do caminho e fala, não é nada.
Ele mesmo falou que ele muda de ideia muito rapidamente, inclusive
frase, né?
No meio da própria ideia. Isso é genial,
Tá registrado aqui, para os anais.
Da minha ideia. Da hora agora eu tô lembrando, de algumas coisas do Batman do Tim Burton. E ficando. Realmente são diferentes. Exemplos.
Você precisa urgentemente de uma sessão dupla, Batman e Batman Retorno, para resolver esse problema aí.
Eu comprei o Blu-ray há muito tempo e, tipo, faz 20 anos que eu não vejo esses filmes e eu nunca vi o Blu-ray que eu tenho aqui.
Tô te mandando meu endereço, você pode encaminhar ele para mim.
Não. Putz,
você foi mais rápido que eu, Marcelo.
E mas você tá mais perto. Você eu pode buscar na casa dele.
Não pode.
E muito bem, finalizando aqui as minhas rodadas, eu vou muito rapidamente, mais indicado que comentar, o novo disco, olha, a gente trazendo música aqui para a Hora do Espanto, o novo disco do padrinho deste programa, o Mr. John Carpenter, popularmente conhecido como João Carpinteiro, que lançou o seu terceiro álbum inédito, de composições inéditas, Lost Themes 3, Alive After Death, né, ele ganhou esse subtítulo, saiu aí no comecinho de fevereiro, no dia 5, eu sou um empolgado em qualquer coisa que o Carpenter faça, e estava muito ansioso para ouvir esse novo disco. Ele passou os últimos meses lançando singles, que já foram animando bastante. Com o lançamento do disco, são 10 músicas, a gente percebe que ele já tinha lançado as melhores nos singles, ele jogou muito bem. As outras músicas também são incríveis, mas de fato, a cereja, o fino, são os que ele lançou de singles, acho que foram 4 singles ao longo do segundo semestre de 2020. É um discaço, mais uma vez, o Carpenter lançou o primeiro Lost Themes em 2015, o segundo em 2016, e agora levou 5 anos para fazer o terceiro álbum. Ele segue com a parceria com o filho, o Cody Carpenter, e com o afilhado, Daniel Davis, que são constantes companheiros dele nas músicas, fazem piano, ajudam na composição. Mas o suco da coisa é aquele sintetizador e aquelas composições sinistras e climáticas que o Carpenter faz para os filmes dele há décadas. E desde 2015 ele passou a lançar músicas que ele nunca utilizou em filmes. Algumas ele já tinha guardadas, outras ele compõe especialmente para os discos nessa série que ganhou esse título, Lost Themes, né, Temas Perdidos. Por causa disso. Eu vou colocar um trechinho aqui de uma das músicas que eu mais gosto para os ouvintes terem uma palhinha. Não pode tocar muito porque senão eles derrubam o podcast, mas para vocês verem do que eu tô falando. Eu não sei se vocês são ouvintes aí desses discos, mas pra mim, eu nem vou me render muito neles, mas eu ouço trabalhando, me ajuda a escrever, eu ouço andando pela casa, é um negócio que eu gosto de escutar constantemente.
Eu ouvi o disco logo no dia que foi lançado, e é muito legal, só que eu ouvi o disco no carro durante o dia, mal e mal estamos saindo de casa, né, por conta da pandemia. Então, cada saída é um evento. Eu não tenho saído à noite em especial, mas essa trilha, ela funciona no carro em particular, ou em qualquer, não só no carro, mas em qualquer outro ambiente, à noite. E certamente é uma ótima trilha para estimular. Agora, até você falando, eu estava escrevendo o roteiro, terminei o roteiro ontem. Talvez o roteiro ficasse melhor, eu vou revisar o roteiro ouvindo essas trilhas do John Carpenter, que com certeza vão dar um gás aí na obra.
E é legal porque, como as músicas elas variam muito em tom, tem músicas ideais para escrever um texto, tem música ideal para fazer uma academia, quer dizer, eu não tô fazendo, né, mas enfim. Tem música ideal para fazer um café, tem música ideal para escutar andando pela casa, é muito legal isso daí, realmente eu acho muito poderoso, na verdade, eu acho que é um conjunto musical importantíssimo aí, já influenciando outras composições. O Carpenter se fixou de vez como um músico, né? Ele já era músico pelos filmes, mas com 3 discos de inéditas ele se fixa como músico também.
Eu sou louco pra ter o vinil desses Lost Themes. E, enfim, aquele tem um disco chamado John Carpenter Anthology, que são as melhores composições deles pra filmes, assim, que eu ouço direto.
E remasterizadas também, né? São novas versões, é muito bom isso daí.
Eu adoro os discos dele e pra mim, a principal função deles é concentração, estudo e escrita, assim, porque eles são muito climáticos, assim, de você entrar na pira e, enfim, eu adoro também, fico escutando pra nada, na verdade, às vezes.
Legal, e é o som de John Carpenter, que tá tocando aí no fundo. A gente se despede desse episódio muito agradável da Hora do Espanto, basicamente é um episódio de novidades, né? Até vou contar um bastidor aqui, a gente tinha algumas coisas das antigas para comentar, mas como ficou essa leveza, essa tranquilidade, resolvemos guardar para o mês que vem. Eu tenho uma tranqueira caprichada para o mês que vem, o Rodolfo tem uma de altíssimo nível, e eu tenho certeza que o Paulo também vai arranjar uma, então aguardem que a Hora do Espanto de março promete confusão.
Ah, então o nosso briefing para o próximo mês é arranjar tranqueira, uhul, logo eu.
Tem que arranjar uma no nível daquela que você trouxe no mês passado do zumbi. É naquele...
Ah, opa! É.
Saiu, então. Aliás, falando nisso, acabou de sair um novo filme do Nicolas Cage aí. Acabou de sair nas redes.
Opa, o tal do...
Em que ele enfrenta brinquedos de um parque de diversões.
Olha aí que beleza. Então pronto, mês que vem pode ser que esse filme seja comentado. Pode ser. Mas é isso, meu querido Rodolfo. Mande aí os seus tchaus.
Bom, gente, tchau. Queria agradecer a todo mundo que ouviu. Obrigado, Marcelo, e obrigado, Paulo, pela mais um programa de parceria. A gente entrou agora no nosso segundo ano de Hora do Espanto. E mantenham-se seguros em casa. Até mais.
Paulo, como é que tá aí o seu tchau?
Eu vou estender aqui os votos do Rodolfo para que você se mantenha seguro em casa. Vendo filmes nada seguros.
É o melhor jeito de se viver, né? Segurança na casa, total insegurança na tela. Bom, e com isso, até o mês que vem. Sigam a gente nas redes sociais, Hora do Espanto, no Instagram e no Twitter. Sugiram, mandem comentários. A gente tem pedido, Paulo, de xingamento, mas nós vamos guardar para março, porque vai combinar mais com o programa. Então você que pediu o seu xingamento do Paulo Biscay, a sua ofensa, não desista em março. Paulo vai ofender geral. É isso, obrigado, tchau.